Hoje eu quero abrir a Bíblia com você em Atos, no capítulo 5, no versículo 17. O título é Os Apóstolos São Perseguidos. Diz assim, Atos 5, versículo 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, o nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os homens, os senhores, mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Os apóstolos estão falando de Jesus. Jesus já havia sido morto, já havia ressuscitado, já havia subido aos céus. E os apóstolos estão motivados, estão empolgados. Por quê? Como pode isso ter acontecido? Eles estavam abatidos, eles estavam com medos, trancafiados, fugindo de tudo e de todos. Mas agora, eles estão pregando, falando, botando para quebrar. O que aconteceu? Eu vou te dizer o que aconteceu. Eles viram Jesus ressurreto. Não tem outra explicação. Como pode um grupo de homens, que quando Jesus morre, foge com medo, se esconde, tranca as portas: nós vamos morrer também, ai, 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 que vai ser da gente? E agora os caras, peito aberto, vão para a rua e começam a pregar o evangelho, e pregar e falar de Jesus, falar de Jesus. As autoridades religiosas, com inveja dos apóstolos, eles vão até os soldados romanos e pedem que eles sejam presos, e eles são presos, colocados numa prisão pública, diz o texto. Só que o anjo do Senhor os retira de lá de forma sobrenatural. Eles saem da prisão. No dia seguinte, as autoridades religiosas mandam chamar os apóstolos para julgá-los. E quando mandam chamar, eles vão até a prisão, abrem uma tranca, abrem a segunda grade, abrem a terceira, e quando chega lá dentro, não tem ninguém. Como pode isso? volta correndo a guarda e vai falar ao sumo sacerdote: não achamos ninguém, foram presos, onde estão eles? Quando isso está sendo relatado, chega alguém correndo e fala: aqui, os caras que vocês prenderam ontem, porque eles estavam falando de Jesus, estão lá no pátio do templo falando de Jesus. A guarda vai até lá, fala com os apóstolos sem usar força, porque agora está com um pouco de medo do povo apedrejá-los, afinal de contas, a mensagem do Evangelho está entrando na alma das pessoas, e eles trazem os apóstolos até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote vira para os apóstolos e diz assim: não falamos para vocês para não falar mais de Jesus? Não falamos para vocês para calarem a boca? Vocês ainda ficam falando que a gente matou o Filho de Deus? Vocês ainda ficam acusando a gente? Vocês ainda estão gerando problema para a gente? Vocês estão malucos? Vocês não estão vendo que vocês vão ser presos, vocês podem ser mortos? Vocês perderam o juízo? Aí, olha a resposta que Pedro dá, e os outros apóstolos junto com ele dizem assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E esse é o título: mais importa obedecer, da mensagem de hoje. E a pergunta que eu queria fazer é: a quem você obedece? Quem determina os rumos da sua vida? Você sabe que tem famílias que é o pai, né? O marido. Tem famílias que é a mulher. Tem famílias que são as crianças. Tem famílias que são os filhos. Mandam na casa. Às vezes, quem manda na sua vida é seu emprego. Porque faz de você o que quiser, na hora que quiser. Determina se você vai ou não vai participar de alguma coisa que é importante para você na sua família o tempo inteiro. Às vezes quem manda na sua vida, sabe quem é? Um amigo, uma amiga, que bota uma pilha em você, que bota uma força em você, que te dá uma incentivada e você não consegue dizer não. E você vive em função de alguém que tem, de alguma maneira, uma influência sobre você. O que que determina a sua vida? Alguns são obedientes a Satanás. Vivem para o mal. Vivem para destruir as famílias. Vivem para destruir as crianças do país. Vivem para promover a morte de bebês inocentes. Vivem tentando criar leis que façam com que as drogas sejam liberadas e os jovens sejam destruídos. Vivem para o mal, servem a Satanás. Essa é a verdade. A quem você obedece? Quem dá o rumo da sua vida? É Deus mesmo? Quando você acorda de manhã, você pergunta para Deus: o que o senhor espera de mim? Estou indo para o trabalho, o que o senhor espera de mim? Quando você está lá num ônibus do condomínio, indo para o trabalho, você ouve a voz de Deus? Ele fala para você: vai lá na última cadeira, fala com aquela pessoa lá, que eu a amo e vou mudar a vida dela. E aquela pessoa está lá na última cadeira pensando em se matar, e você não sabe. Você consegue ouvir o Espírito e obedecer? Você tem uma ideia louca, é capaz de executá-la? Pastor, eu nem tenho essa ideia louca. Talvez você esteja tão distante de Deus que nem a ideia louca vem, porque Deus adora coisa louca. Deus adora coisa fora da rotina, para Ele revelar a glória dEle e o poder dEle. São nas coisas loucas que a gente fez diferença nessa igreja. São nas coisas loucas que a gente fez história nessa igreja. Uma série de coisas que a gente faz aqui foi fruto de uma loucura. Esse local é uma loucura. Nós não tínhamos a menor condição de construir aqui, comprar o terreno ao mesmo tempo e lidar com tudo isso, nenhuma condição. E aqui estamos, e hoje é pequeno, hoje não comporta a visão que Deus deu, e nós estamos indo para um novo projeto ali fora. Ei, a quem você obedece? Você obedece a quem? Ah, obedeço ao meu desejo. Eu estou afim, eu faço. Meu corpo, minhas regras. Meu desejo, minhas regras. Minha vontade, minhas regras. Minhas tentações, minhas regras. meu pecado, minhas regras. Será que é isso que eu... Será que é isso? Será que você é obediente a alguma tentação que você não consegue lidar? Eu já ouvi pessoas falando na igreja assim, pastor, eu consigo ser um cara bom nisso. Isso aqui, pastor, é o meu fraco. Isso aqui eu não consigo, é o meu fraco. Deus sabe, é só isso aqui, pastor, é o meu fraco. Então você é obediente ao seu fraco. Essa área de fraqueza te domina. Você obedece à carne, ao seu desejo, ainda que seja desobediência contra o Deus que te ama, que mandou seu filho na cruz morrer por você, que tem um plano na sua vida, que pode ressignificar a sua história, que pode fazer você num dia virar o jogo da sua vida, quando tudo parecer perdido. Você abre mão da convivência com esse Deus que tudo pode em todo tempo por causa da sua vontade, é isso mesmo? Bem, quais são as características de uma pessoa obediente? Esse texto mostra. Primeira coisa, uma pessoa obediente sabe que suas dificuldades não são consequência de erro cometido. Quando a gente está enfrentando um problema, às vezes é problema que você procurou. Pastor, estou todo endividado. É mesmo? Está devendo quanto? Ah, estou devendo 200 mil. É, para quem? Ah, para o agiota. É mesmo? Mas por que você está devendo 200 mil agiota? Porque eu estava devendo 20 mil. Aonde? Na empresa. E aí? Estava desesperado. Tinha que pagar. Ah, e aí? Aí eu procurei o agiota. Ah, e aí? Aí ele me cobrou 10% ao mês. E aí, demônio? Está de palhaçada. Tu estava com um problemão, agora tu está com um problemaço, ainda tem um cara te ameaçando de morte. Quem está entendendo? Tem procura, problema que você procura. O cara é casado, bem casado. Aí chega uma estagiária nova lá na empresa, toda bonitona. Todo mundo fala, nossa, que mulher bonita, que mulher bonita, que mulher bonita. Aí o que ele faz? Ele quer ser o gentil. Oi, tudo bem? Está se dando bem na empresa? Pá, qualquer coisa conta comigo. Vai querer ser gentilzinho agora? Quer ser o bonzinho? Agora tu quer ser o... Olha, se você quiser, a gente sai para almoçar para te falar mais da empresa. Ah, agora tu vai querer almoçar só com a moça. Sai com a minha avó, pô. Minha avó está lá em casa querendo dar um passeio contigo, miserável. Pega ela, leva ela no shopping. Quem está entendendo? Está procurando, não está procurando? Está procurando. Sabe lá com essa moça? Sabe lá, se ela vai dar condição? Você fica procurando fumaça, vai acabar achando fogo, amigo. Sai de perto. Opa, tudo bem? Muito prazer. Conta com a gente aí, estamos juntos aí na empresa aí. Tal, Deus abençoe. Pronto, pô. Pronto. Profissionalismo. Mas não. Mas começa fiada para ir para cá. Ah, pastor, estou todo arrebentado. O que foi? Ah, pastor, o meu primo falou que tinha um negócio de um dinheiro para sair para ele e tal. Aí ele falou que era só eu emprestar para ele um dinheiro que ele, em duas semanas, ia me devolver e ainda me dar 10 mil a mais porque é um negócio que ele ia fazer. Ah, tu acreditou? Teu primo, aquele conversa fiada, maconheiro. Está fechando um negócio, ia te dar 10 mil em duas semanas, porque tu emprestou um dinheiro para ele. E tu acreditou. Tem problema que a gente procura. Quem está entendendo? Agora, quando você é obediente a Deus, e você está com um problema na família, você está com um problema de saúde, você está com um problema na sua empresa, você está com algum problema na vida, você não sabe o que causou o problema ainda, mas pelo menos você sabe que não foi desobediência. Já traz uma paz. Saber que não foi eu que procurei. Saber que não foi meu pecado que trouxe. Já é um adianto. Deixa eu te falar. As nossas dores talvez sejam aonde está o segredo dos nossos sucessos. As nossas dores fazem os nossos pés ficarem no chão. E a gente entender a realidade de quem somos. Então as dores existem. Elas virão. Porque se tudo der certo na tua vida, você começa a flutuar e achar que é anjo. Você começa a se achar alguma coisa. Você sabe aquela pessoa que está numa fase, está tudo dando muito certo, e ela começa a ter um conceito de si completamente equivocado? Por quê? Porque a arrogância humana aflora. As nossas dores, elas nos trazem para a realidade. Fala, opa, sucesso nisso, sucesso nisso, sucesso nisso, sucesso nisso, mas meu pai está doente. Sucesso nisso, mas meu filho está em rebeldia. Sucesso nisso, isso, mas minha esposa está triste. Sucesso nisso, isso, mas faltou um dinheiro para isso aqui. É isso mesmo. As nossas dores têm a ver com o nosso sucesso também. Elas nos ajudam a trabalhar o nosso sucesso de forma inteligente. Então, não há problema em ter problema. Mas eu não posso ter problema por causa do meu pecado. A obediência faz eu ter tranquilidade. Segundo versículo 29, a gente vê isso de forma clara. Olha o que diz aqui. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles estão sofrendo ameaça, eles estão sofrendo ameaça de prisão e de morte. Por quê? Por obediência a Deus, não por causa de pecado. Em segundo lugar, qual é a característica do obediente? Ele prioriza a vontade de Deus em detrimento de qualquer outro sentimento. Ele não olha o seu umbigo. Ele não olha a sua facilidade. Ele fala, tem que obedecer, eu vou obedecer. É para entregar o dízimo? Eu vou entregar o dízimo. Ah, mas está meio apertado. Dízimo, irmão, é obediência. Ah, mas a pessoa te destratou. Mas eu vou agir com cordialidade. Essa semana vocês viram o vídeo aí? A moça quis entrar com o cachorro aqui na igreja? Eu mandei um recadinho para ela, falei, você já imaginou, num lugar com 4 mil pessoas, se 100 pessoas levarem o seu pet para o culto, a minha responsabilidade é de fazer as pessoas se focarem em Deus. E isso vai atrapalhar o foco delas em Deus. Você consegue compreender? Você consegue compreender que eu adoro animais, talvez mais que você. Mas que o ambiente culto é um ambiente em que a gente não pode dividir a atenção entre o nosso pet e Deus, a gente tem que focar em Deus. Será que é tão difícil entender isso? É isso, simples assim. Ah, faz para facilitar para alguém. Não vou facilitar para ninguém. Aqui não é lugar de bicho, meu irmão. O único bicho aqui sou eu e você. Racional. Nós, animal racional. Pronto. É ou não é? Nós estamos aqui para adorar a Deus agora. Começar a ver um cachorrinho ali. Eu mesmo vou ficar olhando. Nossa. Depois deixa eu brincar. Porque eu amo cachorro, adoro cachorro. Gente, segundo lugar, o obediente prioriza a vontade de Deus em detrimento do seu sentimento, da sua vontade. Ele faz o que é certo. Ele tem prazer em ser diferente. Ele não é Maria vai com as outras. Ele não vai com a multidão. Ele não é um Zé Ruela que todo mundo manipula. Aquele menino que estava na faculdade, chegou o primeiro dia de aula, foi lá, aí botou as coisas dele assim na carteira e botou um Novo Testamento. Um professor ateu olhou, quis fazer hora com um garoto e falou, vemos que temos aí um cristão, mas todos nós sabemos que Deus não existe. A turma tinha uns meninos de igreja lá, ficou tudo calado. Mas aquele menino falou assim, professor, Deus existe sim, falei com ele hoje. Tem alguém que acredita em Deus? O professor vai e mete a mão numa gaveta, tira um ovo, fala, olha, eu vou deixar esse ovo cair no chão aqui, ó. Quando ele cair, se ele quebrar, é porque Deus não existe, o que funciona é a lei natural. Se ele não quebrar, então é porque Deus existe e conseguiu fazer o improvável. Aí o menino falou assim: tá bom, professor, o senhor quer fazer esse teste? O senhor só me deixa orar primeiro. Quer orar? O garoto começa a orar. Deus, o senhor sabe que essa provocação aí não é comigo não, né? O senhor sabe que está falando com o senhor, né? Então é o seguinte, eu sei que o ovo vai cair e não vai quebrar. E quando não quebrar, eu quero te pedir que o senhor mate um professor. Para que todo mundo aqui saiba que não se brinca com o teu nome. Que nós temos que honrar o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Professor, mas que história é essa de morte, rapaz? O menino, não, professor. Solta o ovo. Ah, pai, eu estou falando aqui com você, de um teste aqui, vem com um negócio de morte, que parada é essa? Que negócio é esse aí? Ué, professor, solta o ovo, professor. Ah, pai, você foi, levou para o outro lado, solta o ovo, professor. Ah, vamos voltar para a aula, está de bobeira aí, não sei o que lá, tal, tal, tal. Depois, onde o professor passava na faculdade, alguém gritava: solta o ovo, professor. Tem gente que com inteligência, sem ser mal educado, sem ser grosseiro, se posiciona. E tem gente aqui que é covarde. Você vai dar conta a Deus um dia da sua covardia. Deus salvou tua vida, te deu vida eterna, transformou tua vida. E quando todo mundo fala dele, você se cala. Você acha justo? Se tivesse alguém que xingando tua mãe, que a dona Maria, aquilo não vale nada, né? Tu fica calado? Fosse teu pai, aquele vagabundo, tu fica calado? Teu pai? Ah, irmão, meu pai pode não ser perfeito não, mas quem é você para falar? Na hora. Sim ou não? Agora, as pessoas afrontam o teu Deus, os princípios da palavra de Deus, e você? Não quero arrumar confusão. É assim. É por isso que os maus prevalecem. E é por isso que eles estão judicializando tudo que eles querem, que a gente não fale mais. É por isso que no carnaval eles botam Jesus tomando surra de Satanás todo ano agora. Vamos ver se esse ano vão fazer a gracinha de novo. Virou mania. É por isso que num carnaval a mulher fala que vai macetar o Apocalipse. É por isso. Porque pode falar qualquer coisa da fé dos outros, mas nós não podemos falar mais nada. Quem está entendendo? Terceiro lugar. A terceira característica do obediente é que ele tem a oportunidade de vivenciar surpresas sobrenaturais. O obediente, ele ativa o sobrenatural. No versículo 19, nós vemos assim: Deus não abre mão. Desculpa. No versículo 19, nós vemos assim: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora. Eles estavam aprisionados. O anjo do Senhor os tira de forma sobrenatural da prisão. Ei, eu não sei que prisão você vive, mas a tua obediência faz o anjo do Senhor te tirar de forma sobrenatural da tua prisão. Talvez uma prisão financeira, talvez uma prisão de um relacionamento, talvez uma prisão emocional, talvez uma prisão de depressão, talvez uma prisão de medo, talvez uma prisão de não acreditar num sonho que você tem, que Deus já confirmou, mas que você não se sente forte para viver. Ei, Deus faz o sobrenatural para te tirar da tua prisão e te dar liberdade para viver um sonho dele. Resumindo, o obediente sabe que suas dificuldades não são Consequência de erro. Ele fala, melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele prioriza a vontade de Deus. Melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não é minha vontade, é de Deus. Terceiro, ele vive sobrenatural. O anjo tira da prisão. Deus não abre mão de servos obedientes. E para motivá-los, mostra o seu poder. As coisas que acontecem em nossa igreja, os milagres que acontecem aqui, as transformações que acontecem aqui, as famílias restauradas que acontecem aqui, gente estragada por dentro, gente ruim que se torna bênção, gente que é curada de doenças, gente que tem conta para pagar e acontece algo sobrenatural e de um dia para o outro, aquilo que parecia impossível se resolve. Tudo isso aqui é fruto do milagre, do sobrenatural, porque tem gente obediente nesse lugar. Tem gente obedecendo a Deus, falando, Deus abençoa essa casa, abençoa esse povo. Meus irmãos, tem muito milagre na nossa vida que não aconteceu, simplesmente porque a nossa desobediência afasta o sobrenatural. A insistência na desobediência tem afastado o sobrenatural. Mas em quarto lugar, o obediente está consciente que sempre enfrentará resistências. Ele não está enganado. O obediente está consciente que sempre vai ter resistência. Ele não está enganado. Dá uma olhada só no que diz o texto no versículo 18. Diz assim o versículo 18. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Agora, olha o versículo 33. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Quando eles falaram, importa obedecer a Deus, os sacerdotes falaram, nós queremos é matar vocês. Irmão, a tua obediência afronta o ímpio. Se você não incomoda ninguém com a vida que você vive uma vida tão porca igual eles. Quando eu trabalhava numa multinacional americana, eu fui estagiário lá, então eu entrei lá jovenzinho, fui estagiário, e eu fui contratado, fui promovido, analista júnior, pleno, tal, fui alcançando etapas na carreira lá como consultor empresarial, e aí... Lá, o que acontecia? Volta e meia, uma gracinha, uma chacota. Um dia tu chega do almoço, tem um cartaz de uma mulher de biquíni fio dental na tua mesa, de palhaçada. Os caras estão indo para despedida de solteiro, para boate porcariada, e ficam gracinha contigo. E aí, Josué, não vai não? Ah, Josué não gosta. É, as palhaçadazinhas de sempre. Você vai com os colegas para um bar para comemorar a despedida de alguém, a promoção de alguém e tal. Aí alguém vai e joga um pouquinho de cerveja no teu copo, de brincadeira quando você vai no banheiro. Essas palhaçadazinhas. Eu levava na boa. Ah, vocês não prestam. Só que tem um detalhe. Quando eu decidi para o ministério pastoral, eu tive a maior surpresa da minha vida. Os caras que estudaram comigo e os caras que trabalharam comigo, sabe qual foi a frase que todo mundo falou? Pelo menos uns 5 falaram a mesma coisa. A gente já esperava isso. Era previsível isso. Ou seja, você não se curvava ao que a gente estava propondo a você. Você não tentou viver o sistema de vida que a gente vivia. E agora você vive para o ministério pastoral. A gente já esperava isso. Eles estão te analisando. Eles estão de olho em você. Eles estão vendo se você é coerente no que você diz e no que você vive. Agora, você é um crente de Jesus. No futebol, cara, você só dá do joelho para cima. Meu Deus do céu, tem uns crentes que estão na boa, cara, para jogar bola. Falei para um, falei, meu irmão, não joga bola mais não, porque até o início da pelada você é um anjo, na hora da pelada você é um demônio. Não, porque cara, você não sabe perder, não joga, cara, joga videogame sozinho. Quem está entendendo? Eu não gosto de perder nada na minha vida. Pô, mas daí ia sair no tapa com os outros? Xingar os outros? Agredir os outros? Que isso? Tem algumas pessoas que realmente a gente fica assustado. O mau testemunho que dão. Um dia, tinha uma mulher que frequentava aqui a igreja. Deus a levou para algum lugar, Deus abençoe. Nós não mandamos embora não, mas foi, a gente respeita. Eu encontrei com umas pessoas que moravam no mesmo condomínio. Gente, que vergonha. Que vergonha. É da sua igreja, pastor? Nossa! Agora também já encontrei pessoas que quando me encontraram falaram, o fulano da sua igreja? Eu falei, é. Meu Deus, que pessoa maravilhosa. O senhor tem lá uma pessoa diferente. Ah, que alegria. E eu pergunto, e por que você não foi visitar essa igreja ainda? E por que você não esteve conosco? O caminho está aberto para poder falar de Jesus, para convidar para vir à igreja, para demonstrar o amor de Deus pela pessoa. Em quinto e último lugar, o obediente tem convicção de salvação renovada pelo Espírito Santo. O obediente, ele tem convicção de que o Espírito Santo está com ele, lhe garante a salvação eterna, e por isso, melhor obedecer a Deus, ainda que eu morra. Olha o que vai dizer o versículo 32. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Eles estão falando aqui do perdão do Senhor. Eles estão falando aqui da bênção do Senhor. E eles dizem, nós somos testemunhas de que o Espírito Santo nos comunica o tempo inteiro, de que o Senhor nos renova, de que o Senhor nos transforma, de que o Senhor nos empolga, de que o Senhor cuida de nós, e que ainda que as dificuldades da vida sejam grandes, Ele está conosco, e se tudo aqui acabar, também não tem problema, porque Ele estará conosco na eternidade. O Espírito fala conosco, e nós não estamos nem aí. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram jogados na fornalha de fogo ardente? Eles não se curvaram diante do falso Deus, e por causa disso foram jogados na fornalha, e eles disseram antes de serem jogados, rei, o senhor pode botar na temperatura que quiser a fornalha, mas nós não nos curvaremos a outro Deus. Nós sabemos quem é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, é o nosso Senhor. Mas eu vou aumentar a fornalha, vai ficar mais quente, dane-se, rei. Mas eu vou acabar com vocês, dane-se, rei. Mas vocês vão derreter, vamos derreter, mas vamos ter vida eterna. É melhor ficar derretido e ter vida eterna do que ficar inteiro hoje e derreter no inferno. Sadraque e Mesaque podiam queimar aqui para viver plenamente na eternidade. Tem gente que está vivendo o máximo que pode aqui, mas vai derreter no fogo do inferno porque não aceitou Jesus como Senhor da vida. Ei, a obediência faz com que você fale, eu estou andando com Deus. Então, por que eu tenho que ter medo da vida? Por que eu tenho que ter medo da morte? Eu estou andando com Deus. Se Deus quiser, Ele resolve meu problema a qualquer momento. Eu estou na presença dEle. Então, eu não tenho que temer. Eu vou seguir em frente. Agora, quando você está em pecado, você sabe, né? Quando você está na desobediência, aí as coisas estão dando errado, você fala, meu Deus, será que Deus vai me ouvir? Por quê? Porque como que Deus pode ouvir a sua oração, se você está tão distante dele, não quer saber dele? O que, que diz Isaías 59, versículo 2? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de forma que ele tampa os seus ouvidos, para não vos ouvir o clamor. Isaías 59, 2 está dizendo, cara, você quer que Deus te ouça, mas você não quer largar o pecado. Você quer que Deus desenvolva? Você não faz nada para Deus. Tem o pecado da ação, fazer uma coisa errada, e tem o pecado da omissão, deixar de fazer a coisa certa. Os dois pecados Deus avalia. Lembra da parábola dos talentos? Jesus falou: ó, vou dar um talento para um, dois talentos para outro, cinco talentos para outro. Todo mundo tinha que multiplicar talento. Um, ele não jogou fora o talento, ele guardou. Ele não queimou o talento, ele só guardou. Ele não teve pecado de ação, ele teve pecado de omissão. Ele deixou de fazer o que tinha que ser feito. E o que ele ouviu do Senhor quando o Senhor voltou? Disse para ele: servo mau, infiel. Você foi infiel, cara. O teu talento eu vou dar para o que tem 10 talentos. E você se aparta de mim. Foi isso que o Senhor disse. Nós temos uma missão. Sabe qual é o maior presente que você dá a Deus? O maior presente que você dá a Deus? Sua santidade. Uma vida legal no meio do mundo sujo. Todo mundo olhar para você e falar: cara, que vida legal que ele vive. Mesmo todo mundo errando, ele mantém firme, sem brigar com ninguém, sem xingar ninguém, mas uma postura, identidade. Cara, o teu, tua santidade, o primeiro presente que você pode dar para Deus. O segundo presente que você pode dar para Deus são vidas. Pessoas que você aproxima dele. Porque a única coisa que Deus não tem no céu é a vida que você ainda não ganhou. Tudo no céu é melhor, mas o teu colega que não se converteu, esse Deus não tem. Ele vai perecer eternamente. Deus não quer que sua família se perca. Deus não quer que seus amigos se percam. Deus não quer que ninguém que você ama se perca. Mas importa obedecer, porque quem obedece tem orações respondidas, tem o sobrenatural ativado, tem a bênção do Senhor, tem a tranquilidade de saber que suas dificuldades fazem parte da vida. Não foi procurado por você, veio, a vida traz, e tudo bem, tudo bem. Pastor, mas eu não acredito, por que Deus deixa acontecer isso na minha vida? Querido, cada um tem o seu fardo, e está tudo bem. Você estava querendo uma vida sem fardo nenhum? Esquece. Mas saiba lidar com o seu fardo sem gerar mais fardo. Saiba lidar com o seu fardo no financeiro sem acabar com o seu casamento. Saiba lidar com o seu fardo no emocional sem acabar com o seu filho. Saiba lidar com o seu fardo no trabalho sem acabar com a sua fé. Ei, saiba lidar com as suas adversidades em paz. Em paz. E decida obedecer a Deus. Falar: tá bom, vou obedecer. Quero ver o que vai acontecer. Se não der certo, eu jogo fora. Porque Deus não mente. E tudo que Ele prometeu sempre se cumpre. Talvez não no tempo que eu gostaria. Talvez não do jeito que eu queria. É. E isso chateia, porque tem coisa que eu queria do meu jeito e na minha hora. Eu não sei você, eu sou assim. Mas tem uma frase que me deram essa semana, quando eu compartilhava uma luta que eu tenho. E a frase foi: vai passar. Vai passar. Deus manda te dizer hoje: vai passar. Vai passar. Vai passar.